não poderão falar, embora serei eu o porta-voz da campanha.
Eu só quero que façam uma coisa. Portanto, nós estamos das 14 às 15, é a hora da audição, portanto, têm que distribuir o tempo por essa, porque nós às 15 temos plenário e está com o Primeiro-Ministro aqui hoje, e, portanto, vamos começar já. E vou passar a palavra a si para começar e depois dividam o tempo até às 15 horas, está bem? Então tem a palavra.
Não percebi.
Isto tem gravação própria.
Era só para perceber se é possível haver uma gravação autónoma que não seja as do Parlamento. É só isso. Ora bem, o meu nome é José Pereira, sou um dos primeiros peticionários. Eu só queria esclarecer aqui uma questão prévia em primeiro lugar, era perceber se... Também gostaríamos de saber os passos que isto vai ter e nada melhor do que os senhores deputados para esclarecer os passos a nível de processo, quando é que é expectável que esta questão vá ser discutida a nível da primeira comissão, quando é que é expectável que esta questão depois vá subir a plenário. Enfim, nós queríamos que, se possível, que nos fosse dada uma explicação detalhada dos passos que se vão indicar e se possível, com janelas de tempo para percebermos, para que nós também, a nível da campanha, nos possamos articular. Era esta a primeira a laia de introdução, era esta a primeira indicação que eu gostaria de dar.
Então, que eu respondo a essa, que é para não estarmos depois a voltar nisto. É assim, nós neste momento constituímos um grupo de trabalho, porque estão a ser discutidos, como também sabe, várias alterações à lei de vários partidos políticos e, portanto, para isso foi este grupo de trabalho. O grupo de trabalho que está a decorrer encerra as audições a membros que convidou hoje às 17 horas com a audição da senhora Secretária de Estado da Administração Interna. O resto já fez. E, portanto, a partir daqui, os prazos eu não lhes posso dar, porque não sou eu que os controlo, mas a partir daqui será entregue depois, o Grupo de Trabalho fará duas ou três reuniões para articular posições, serão entregues à primeira comissão, que depois será distribuído aos grupos parlamentares. O agendamento não é da nossa responsabilidade, é da conferência de líderes para fazer esse agendamento. Mas se quisermos fazer isto com oportunidade, penso que não demora mais do que 3 meses à volta disso, para estar a ser discutido em plenário.
E já agora, como é que nós poderemos acompanhar esse processo? Há alguma pessoa de contacto aqui com quem nós podemos falar?
Há comissão que podem contactar com toda a hora que quiserem que lhe apetecer. Os mails são dos dados depois aqui. Há os representantes dos partidos políticos que estão neste grupo de trabalho que vocês têm também. Vai só ver a Constituição e podem contactar com eles diretamente e tudo o que quiserem enviar podem indicar para o coordenador do grupo de trabalho, que eu faço a distribuição pelos deputados também. Depois, as reuniões, quer na comissão, quer no plenário, quando as houver, são perfeitamente abertas e podem perfeitamente participar nelas e ouvir.
Exato. E nós temos acesso a essa agenda?
Tem a agenda, todas as reuniões têm uma agenda. Sim, sim, sim. E a agenda traz lá nos pontos a debater na ordem de trabalho, as traz. Quando trouxer esse, podem participar.
Muito bem.
Não é participar, a falar, é ouvir, portanto.
Sim, 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 sim. Ora bem, então vamos então expor os propósitos desta campanha, mas antes de expor os propósitos desta campanha, eu gostaria também de poder explicar como é que esta campanha surgiu, porque a petição que hoje é aqui discutida nesta comissão parlamentar é apenas uma das ferramentas que esta campanha criou, no sentido de sensibilizar o máximo número possível de pessoas para a necessidade urgente de se corrigir uma injustiça, e eu caracterizaria esta uma injustiça histórica, que é a atual lei da nacionalidade, cujo pressuposto que estamos, pelo qual, ou contra o qual combatemos, o direito de sangue, está consagrado nos termos em que está neste momento desde 81, e é nesse sentido que a campanha se construiu. Uma campanha que envolve mais de 40 associações e coletivos e, como eu dizia, para além da petição, tem como outros instrumentos sessões de esclarecimento nas universidades, em bairros na periferia de Lisboa, em Coimbra. Teve também momentos culturais, portanto, um leque de atividades que também têm a ver com essa necessidade que nós sentimos de levar a mensagem ao maior número de pessoas que conseguimos. E é desse esforço coletivo que resulta a petição, que precisamente é uma destas ferramentas que nós aqui trazemos a discussão ao Parlamento. Já trazemos, e este é um dos primeiros passos que está a ocorrer. Ora bem, eu gostaria de também sublinhar que esta petição constrói-se também por uma luta por direitos. É muito importante frisar esta situação. E é importante também esclarecer que nos nossos contactos com as pessoas não têm noção que a lei está redigida desta forma. Ou muita gente não tem noção de que esta lei está redigida desta forma. Muitas pessoas a quem nós pedíamos a assinatura manifestavam o seu espanto pelo facto de a lei consagrar preferencialmente o direito de sangue em detrimento do direito de solo. Isto é algo que é importante chamarmos a atenção, porque nota-se claramente que há um divórcio entre o sentir das pessoas e aquilo que é a posição da grande maioria dos partidos com assento parlamentar. Isto é muito importante sublinhar, porque a petição não só 6.071 assinaturas que, em termos legais, foram consideradas para efeito de discussão aqui no Parlamento. São as 8.500 assinaturas, ou seja, 8.500 pessoas que, aqui estamos a somar o bolo, não é? Mas que, em termos, mas que, no fundo, estas pessoas, embora não sejam consideradas em termos legais para a petição, manifestaram a sua concordância com esta alteração à lei. E se nós tivéssemos a capacidade de chegar a mais pessoas teriam a possibilidade de se manifestarem favoravelmente a esta alteração que nós pretendemos. Ora bem, eu estava a dizer que esta é uma petição por direitos. Por direitos sociais, por direitos à habitação com direitos, por direitos à saúde com direitos, por direitos à educação com direitos. Muitas das pessoas que não têm acesso à nacionalidade, à nascença, que é aquilo que nós propomos, vêm-se privadas do acesso a apoios sociais no ensino básico e secundário, vêm-se privadas do acesso a apoios sociais no ensino superior. Portanto, há uma separação muito vincada entre as pessoas que têm trabalho com direitos e que, que têm trabalho sem direitos, e entre essas pessoas que não têm direitos no trabalho há muita gente que não tem acesso à nacionalidade. É muito importante sublinhar, portanto, esta lei concretiza, ou pretende concretizar, esta alteração à lei que nós pretendemos que seja implementada, pretende concretizar uma melhoria radical no acesso a direitos por largas margens da sociedade portuguesa que se vêem privados deles. E aqui convém afirmar de uma forma muito clara que entre essas pessoas que estão excluídas estão muitos cidadãos que são considerados imigrantes no seu próprio país. É isto que se trata. São pessoas que, filhos de africanos e africanas que estavam em Portugal, ou que vieram para Portugal no pós-25 de Abril, e que em 1981 viram a sua situação de vida radicalmente mudada, não é? Há aqui uma marca, há uma marca racista nesta lei, isto tem que ser claramente denunciado, para além que se combina naturalmente com uma marca de discriminação no acesso aos direitos sociais. E isto também não pode ser escamoteado. Há aqui outras questões que necessitam também de ser sublinhadas. Por exemplo, a Constituição portuguesa e os direitos do homem em geral prevêem a possibilidade das pessoas que cometem crimes poderem ser reinseridas socialmente. E a lei nos termos em que está redigida atualmente não prevê ou exclui as pessoas que cumpriram penas. Aliás, neste momento a prática jurídica, neste momento, indica que não basta, ou que basta apenas as pessoas serem presentes a julgamento e já estão excluídas do acesso à nacionalidade. É algo muito importante que é necessário também que seja corrigido no âmbito desta alteração que nós pretendemos que seja introduzida. Também gostávamos de referir que A legislação, a alteração que nós pretendemos alterar e decorrente das alterações que foram efetuadas à lei em 81 e que consagrou preferencialmente o direito de sangue, deixaram, estas alterações deixaram na margem uma grande quantidade de pessoas e nós queremos que a alteração que nós defendemos seja também revertida a favor daqueles que nasceram depois de 81 até 2006 e que estão neste momento numa autêntica zona cinzenta e que por via dessa alteração de 81 se viram lançadas naquilo que eu poderia designar um autêntico inferno burocrático. Portanto, defendemos o direito defendemos o direito de solo com retroatividade, tendo em conta também que esse direito de solo deverá também abranger a situação dos que se viram abrangidos em situações em que a moldura penal é igual ou superior a 3 anos. Gostaria só de afirmar que, sendo esta um combate por direitos sociais, é também um combate pelas imagens que existem de Portugal. Há um consenso, que na verdade é um consenso forjado acerca da natureza não racista e multicultural do Estado português. Esta lei, como eu indiquei há pouco, é uma lei que vai contra esse consenso generalizado, que para mim, volto a sublinhar, é um consenso fabricado acerca daquilo que é a identidade de ser português. É uma lei racista, é uma lei que perpetua o legado colonial. Isto também é importante sublinhar. Afirmar, por último, que nós não vamos ficar por aqui, nós só vamos desistir quando esta lei for alterada, portanto vamos continuar mobilizados e vigilantes relativamente a esta questão. Têm agora a palavra os senhores deputados.
Bem, muito boa tarde. Eu chamo-me Beatriz Gomes Dias, também sou uma das peticionárias que assinou esta campanha e o motivo pelo qual eu represento um dos coletivos que fez parte da campanha e um dos motivos pelos quais nós nos envolvemos nesta campanha tem precisamente a ver com a necessidade de alteração desta lei. Como o José Pereira disse, esta lei torna imigrantes em Portugal os cidadãos que nasceram em Portugal e isso é de uma injustiça que tem que ser corrigida. Não é possível um Estado que vai relegar para a ausência de direitos de cidadania um número grande de pessoas. Podem-nos dizer que essas pessoas poderão ter a nacionalidade dos seus ascendentes, mas na verdade é em Portugal que estas pessoas fazem a sua escolarização e grande parte da sua socialização é feita em Portugal. Tendo em conta esses aspectos, nós consideramos que é fundamental que quem nasce em Portugal seja português. E esta a lei, como está redigida, que consagra o jus sanguis, é uma lei que exclui. Exclui todos aqueles que sentem a sua identidade como sendo uma identidade portuguesa, porque a construíram em Portugal e por isso reconhecem este país como sendo a sua pátria. E o facto de estarem excluídos dos seus direitos de cidadania, que repercute em várias áreas da vida individual e da vida coletiva também, retira direitos a essas pessoas. E é precisamente aqui que nós queremos que o centro da análise seja colocado. É nos direitos de cidadania e nos direitos que ficam ausentes para estas pessoas. Portanto, um direito bastante importante, que é o direito de eleger e ser eleito, fica completamente excluído. Nós temos situações em freguesias dos concelhos periféricos de Lisboa, em que grande parte da sua população não pode exercer o seu direito de cidadania, de votar, portanto, de eleger quem dirige o seu concelho, porque não tem a nacionalidade, não tem a nacionalidade portuguesa. Portanto, a correção destes vieses ao exercício da cidadania pode ser feito e deve ser feito através da alteração da lei da nacionalidade. Portanto, tornar o jus solis a regra de base para a atribuição da nacionalidade é um fator fundamental para tornar efetivamente democrático a cidadania e a vida em Portugal. Portanto, Portugal deve reconhecer estas pessoas, que muitas delas conseguem aceder à nacionalidade já adultas, deve reconhecer essas pessoas desde a nascença, enquanto cidadãos de pleno direito do país. E isto, na nossa opinião, enriquece a vida coletiva. Enriquece a vida coletiva no sentido em que os exercícios, portanto, a cidadania plena é garantida a estas pessoas, a estes jovens que nascem em Portugal e a todos aqueles que desde a alteração da lei de 81 ficaram à margem do seu exercício de cidadania. Outro aspecto importante é também corrigir as desigualdades que esta própria lei criou em famílias. O facto de haver alguns irmãos que nasceram antes de 81 faz com que esses tenham a nacionalidade e possam concorrer a empregos na administração pública, e aqueles depois que nascem depois de 81, que não têm direito à nacionalidade portuguesa, não possam concorrer a mesmos empregos na administração pública. Isso coloca-los num lugar de desigualdade face aos seus companheiros de geração, portanto, de ano de nascimento, porque cria uma diferença no acesso a direitos, uma diferença no exercício da cidadania e uma diferença na pertença e na identidade destes indivíduos. Portanto, esta correção é fundamental para que a democracia possa existir e ser exercida plenamente por todos aqueles que vivem em Portugal, pagam os seus impostos em Portugal, contribuem para a riqueza do país e para o desenvolvimento do país, quer seja desenvolvimento tecnológico, social e cultural. E é da maior justiça que essas pessoas sejam incluídas nos seus direitos de cidadania, que é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de uma questão prática. A nacionalidade permite às pessoas a gestão do seu cotidiano. Portanto, a gestão do acesso ao trabalho, do acesso às prestações sociais, do acesso à possibilidade de viajar, de fazer escolhas com um futuro, de poder ter um horizonte de escolhas que essa ausência desta cidadania não permite. Portanto, e é nesse sentido que nós achamos que a correção da lei deve ser feita. E, por outro lado, também consideramos que a manutenção desta lei e a sua não correção representa uma continuidade colonial que deve ser quebrada e que deve ser desfeita. E essa continuidade colonial tem precisamente a ver com esta ideia de que não existe que a sociedade portuguesa é composta por uma única característica, com um único fenótipo, que não reconhece minorias raciais ou outras, reconhece minorias étnicas, mas não reconhece minorias raciais na composição social de Portugal. Portanto, é importante pensar também na diversidade fenotípica que existe em Portugal hoje. Portugal é muito diverso, tem diferentes sotaques, diferentes cores, diferentes aspectos culturais e manifestações culturais que devem ser integrados na própria identidade nacional, e quebrar esta ideia de que nós temos uma homogeneidade fenotípica, que o português só tem uma única característica. Isso já não é verdade. A composição social foi-se alterando ao longo do tempo, e também no passado também não era tão hermética ou homogénea como se podia pensar, mas esta continuidade colonial deve ser combatida no sentido de um Portugal plural, de um Portugal democrático e de um Portugal que defende os direitos de cidadania para todos e para todos os seus habitantes e para todos os seus cidadãos.
Boa tarde a todos, todas. Meu nome é Diógenes, eu sou representante também de uma associação que foi peticionária da campanha, representante daqui da Casa do Brasil de Lisboa, e eu vou ser breve também, porque eu acho que a Beatriz e o José já deram as linhas gerais, só para dizer uma questão também, que essa lei atual da nacionalidade é uma lei punitiva, porque é uma lei que pune os pais das crianças que nascem aqui, porque os pais que continuam irregular no país, no Estado português, têm um problema grave com relação à regularização no país. E isso é uma falha gravíssima do Estado português, porque nós acompanhamos casos, inúmeros casos de pessoas que estão aqui há anos e não conseguem a regularização. E a lei vem a punir esses pais que têm filhos em Portugal e deixando ainda a criança sem acesso aos direitos, além acesso a essa família que já está sem direitos no Estado português. Então, é uma injustiça com relação às famílias, às mães dessas crianças que também têm que arcar com toda a problemática de ter um filho sem acesso aos direitos, sem acesso à sua cidadania plena, além de que já estão aqui há muitos anos a trabalhar, a descontar e a contribuir para o Estado português. Então, acho que isso é uma reparação que tem que ser feita a... Para além dessa questão, né, da lei da nacionalidade, eu acho que as crianças, né, que estão aqui, tem que ser corrigido esse grave erro, porque a família também depende dessa condição de cidadania plena para que né, a criança e também a própria família possa ter uma integração de fato, né, no Estado português. Porque se o Estado português diz que é acolhedor, que recebe bem, que integra bem as pessoas, então acho que isso deve ser feito como uma forma de reparação, porque isso está sendo perpetuado desde 81 e que isso já vem sendo levado adiante e ainda a discussão não se chega a um termo. Eu acho que a necessidade é de reparação mesmo, porque você penalizar uma criança, porque a família está aqui irregular, por conta de uma falha do Estado português, porque há muitos dos casos que acompanhamos aqui, existe essa falha do Estado, e ainda assim a criança tem que arcar com um custo pesado de não ter direitos e de não ter cidadania. Acho que era isso que eu queria colocar.
Bom, antes de mais, muito boa tarde, saudar os presentes, Sra. Deputada, os Srs. Deputados. O meu nome é Youssef, sou um estudante trabalhador da Guiné-Bissau em Portugal. Creio que assim. Falta de experiência. É audível, desta forma? Ok, muito bem. Como estava a dizer, o meu nome é Youssef, sou estudante trabalhador da Guiné-Bissau em Portugal. Estou aqui enquanto um dos peticionários, faço parte da Organização Consciência Negra. E apraz-me dizer que nós estamos aqui enquanto defensores da Constituição Portuguesa, no que diz respeito aos seus aspectos mais progressistas, nomeadamente o artigo 1º, que fala da soberania, que Portugal é uma república e é fundada na dignidade da pessoa humana. Ao fim e ao cabo, esta nossa luta é exatamente pela dignidade da pessoa humana, que na nossa perspectiva deve ser consubstanciada por oportunidades concretas iguais para todos aqueles e todas aquelas que aqui nascem. E esta campanha, como Zé Pereira já evidenciou, é uma campanha que, na verdade, vem consubstanciar uma vontade de todas aquelas pessoas que sofreram as consequências negativas desta lei. Mas não só. No nosso contacto tivemos com os portugueses e as portuguesas que assinaram a petição, demonstravam também o seu desconhecimento relativamente a esta lei e às suas consequências. Então, acho que nós não estamos aqui somente a representar, de alguma forma, as comunidades africanas, asiáticas, imigrantes, que veem os seus filhos não terem a cidadania plena, mas também aqueles portugueses que o seu nível de consciência política dá-lhes a entender que esta lei é injusta e ela tem que ser completamente suprimida. Por outro lado, é importante frisar que nós não estamos aqui a pôr em causa a identidade portuguesa. Não, antes pelo contrário. Nós estamos a pôr em causa a visão que as instituições, nomeadamente políticas, têm da identidade portuguesa. Porque é preciso dizê-lo, a identidade portuguesa ela foi composta por lusitanos, por bárbaros, visigodos, por árabes, berberes, por judeus, por ciganos, por nós africanos, fruto de um determinado contexto histórico, e mais tardiamente por indianos, paquistaneses, homens e mulheres do Bangladesh, do Nepal, chineses. Ou seja, é toda esta diversidade que compõe hoje a identidade portuguesa que, ao fim e ao cabo, esta campanha quer trazer ao de cima e dizer esta diversidade ela tem que ser positivizada na lei. Esta é a nossa luta. Historicamente, Portugal, enquanto identidade, ela é diversa. E creio que a Assembleia da República e os deputados têm que ter atenção a esse aspecto no sentido de realmente serem coerentes com esta questão identitária. E isso também significa que nós estamos aqui por uma outra Portugalidade. Uma Portugalidade que reconhece, efetivamente, toda a diversidade que existe em Portugal. E isso tem que ser consubstanciado com direitos concretos, no sentido de permitir aos indivíduos que aqui nascem todo um conjunto de oportunidades no sentido de desenvolverem todas as suas capacidades, porque ao fim e ao cabo é disso que estamos a falar. Direitos enquanto meios para os indivíduos irem ao encontro de todas as suas possibilidades. E ao fim e ao cabo, a mudança da lei é um meio para tal. Por outro lado, existe a questão jurídica aqui também. Porque ao fim e ao cabo esta luta também tem como objetivo acabar com o poder discricionário que existe atualmente relativamente a esta lei. Nós temos aqui pessoas que passaram por todo um conjunto de burocracias, foram obrigadas a tal no sentido de obterem a nacionalidade, mas em última análise o poder discricionário dos funcionários não o permitiu. Mas isto acontece porque a lei não é clara. Então, mesmo juridicamente falando, no sentido de garantir às pessoas esse elemento fundamental associado ao direito, que é a segurança jurídica, nós defendemos quem acha que é português, ponto final. E o SOLI, direito de solo. Com esta premissa, não há qualquer abertura, não há qualquer possibilidade de um poder discricionário que venha negar este conjunto de direitos. Por outro lado, como comecei por dizer, nós estamos aqui para defender a Constituição Portuguesa, nos seus aspectos mais progressistas. E o primeiro artigo da Constituição, é preciso, permitam-me aqui, enquanto guinense, e não esquecendo a memória histórica, os povos africanos deram um grande contributo para que esta Constituição conhecesse vida, digamos assim, fruto da nossa luta de libertação nacional, que deu um contributo fundamental para que depois Portugal fizesse o 25 de Abril. Então é preciso também ter essa memória histórica. Mas estava eu a dizer que, quando falamos de República, nós estamos a falar de direitos, liberdades e garantias que devem ser conseguidos não com base em laços sanguíneos que nos lembram muito o período feudal, mas sim com base neste mesmo critério do direito de solo. O direito de solo está intimamente ligado à República. Então nós também estamos aqui a defender a República, neste seu aspecto mais progressista. E só para finalizar, esta campanha é preciso dizer que ela, tendo em conta a justiça das suas demandas, ela irá fazer uso de todos os instrumentos legais que tiver ao seu dispor no sentido de realmente fazer com que esta lei seja mudada. Todos os instrumentos legais nós iremos utilizar para que realmente cheguemos a esta mudança de lei, porque ela é necessária, ela é imperativa, porque vai de encontro aos princípios constitucionais aqui em Portugal e porque, objetivamente, permitirá que todo um conjunto de homens e mulheres possam realmente dar o seu contributo à sociedade portuguesa, como já dão, mas através desta lei irão fazê-lo a partir de um outro patamar de direitos, liberdades e garantias. E este é o nosso grande objetivo e certamente assim será. Obrigado.
Serei breve. Sou Lívia, sou estudante brasileira e estou aqui apresentando uma das organizações que ajudaram a construir a campanha, a ASR. Eu acho que a questão fundamental aqui é a questão de ter, dentro de Portugal, pessoas nascidas em Portugal divididas em duas categorias, estrangeiros e cidadãos portugueses. Isso não pode existir, isso vai contra a própria Constituição e contra os direitos humanos. Então, o que a gente quer? Que com o Ius Soli, que todas as pessoas nascidas em Portugal, descendentes de imigrantes, elas tenham acesso mínimo à cidadania e à igualdade. Nós queremos que as pessoas tenham acesso às leis trabalhistas, acesso à Seguridade Social e acesso à escolaridade, coisa que lhes é negada, que já foi dita aqui antes. Então, precisamos... É uma lei que chega até um ponto de ser inconstitucional e imoral, porque separa a sociedade portuguesa em duas categorias, como se fossem duas castas. E isso tem que ser inadmissível. A outra questão também é que estamos aqui não só representando 8 mil assinaturas, estamos representando milhares e milhares de portugueses que não têm a sua cidadania reconhecida, que não são reconhecidos sequer pelo seu Estado, que nem sequer têm direito político, que é o direito fundamental de uma democracia. E isso são questões que perpassam de toda a vida social, toda a vida trabalhista e toda a vida pessoal, dificultando com que as pessoas possam fazer suas escolhas, dificultando que as pessoas possam ter ambições e dificultando também que Portugal seja um país mais igualitário. O que a gente quer aqui é que seja uma igualdade pelo menos formal, uma igualdade formal do que as pessoas nascidas em Portugal sejam portugueses. E são milhares, nós somos vozes de milhares. Obrigada.
Meu nome é Sofia, eu estou representando o Sindicato de Estudantes aqui. Eu gostaria de frisar principalmente a questão da juventude e da educação e a urgência da alteração dessa lei, não só pela questão da retroatividade, para compensar todos que foram afetados, mas também na questão do futuro, das próximas pessoas que serão afetadas e dos jovens nascidos recentemente e dos jovens que ainda vão nascer e que futuramente vão participar ativamente na sociedade portuguesa, como os imigrantes têm grande importância na sociedade portuguesa e na sua construção. E pessoas que nasceram e que nascerão têm o direito de ter a sua formação, tanto a questão da cidadania, que é uma parte muito importante na formação política das pessoas, tanto a questão da educação, e eles devem ter direitos plenos, como a questão da, enfim, na questão da formação da sociedade, e por isso a urgência para que não, tipo, essa urgência para que as pessoas não sejam mais afetadas por isso e que a gente possa adquirir a igualdade. É isso aí.
Boa tarde. Pronto, eu sou o António Tonga, faço parte também do coletivo Consciência Negra, um coletivo antirracista, e faço parte também da secção oficial da Liga Internacional dos Trabalhadores em Portugal, o Em Luta. Pronto, eu vim cá falar, pronto, esta questão da campanha da Lei da Nacionalidade. Ela joga muito com o que é a situação racial, a situação das comunidades imigrantes aqui em Portugal. E nós falando da questão da invisibilidade que estas comunidades têm, ou seja, não é isso é perentório, é visível em quase todos os quadrantes da sociedade portuguesa, menos no futebol. Nós vemos, por exemplo, aqui na Assembleia da República, nós vemos que é uma ínfima, apesar de ter-se ideia de que a população urbana de Lisboa seja de pelo menos 30% de representação negra, nós sabemos que não há essa representação não tem tradução na composição dos deputados da Assembleia. Ou seja, e quando nós falamos deste de caráter racista da lei, este caráter racista tem uma tradição histórica, ou seja, não é de hoje, é algo que vem, que é uma tradição secular, que nós convidamos o Estado português a rechaçar gravemente e por todas as razões que os meus companheiros já afirmaram. Portanto, esta luta, como já foi dito, é uma luta contra a desigualdade, e essa desigualdade perpetuada como agente ativo pelo Estado português. Então, nós vamos aqui fazer esta denúncia que tem de ser feita, mas também convidamos os senhores deputados a rechaçarem esta tradição histórica do Estado português e a empreenderem por uma lei que respeite a diversidade do próprio país e também respeite a própria história que Portugal tem. Por isso, nesse sentido, quando falamos dos deputados, falamos também dos partidos, dos grupos em qual estão em representação, pedimos mais uma vez que endorcem as fileiras da campanha. Ou seja, que não se faça, por exemplo, esta campanha foi formada à questão de um ano e cinco, seis meses. Informamos, por exemplo, os grupos parlamentares de esquerda, todos os grupos parlamentares foram de uma forma ou outra, souberam que existia esta campanha. É até nesse sentido que começou a surgir uma torrente de propostas de alteração à lei. Algumas, por exemplo, como em termos de, nós falando aqui de reparações, como em termos de reparações para os judeus sefarditas aqui por parte do Estado português, mas que, tocando na mesma questão das reparações, continua a fazer vista grossa às reparações do drama que significou verdadeiramente os descobrimentos, E das repercussões que estas têm na organização das nossas sociedades, podemos falar do caso africano, mas falando mesmo das comunidades, como já disse, das comunidades imigrantes, da comunidade negra aqui em Portugal, das repercussões que vêm ainda hoje em dia. E quando nós falamos de um sistema, por isso é que nós vemos que esta campanha, ela compreende muitas sensibilidades e casa muitas lutas. Ou seja, falamos, como falaram aqui as companheiras, do problema da educação e vemos que há estudos que comprovam que os afrodescendentes no sistema educativo português são encaminhados para o ensino profissionalizante. Ou seja, mais do que corrigir as desigualdades que existem, o Estado português é agente ativo dessas mesmas desigualdades. Ou seja, há uma tentativa, é uma tentativa de encaminhar os afrodescendentes para os ensinos profissionalizantes. E que nós sabemos que, bem ou mal, o ensino profissionalizante tem como medida alargar o exército de reserva para as profissões ditas de base, ou seja, profissões com menos direitos, profissões que são com uma remuneração mais baixa, e que vai acabar por alimentar o que nós chamamos, se nos é permitido, uma divisão racial do trabalho. E que é comprovada, e eu convido os senhores deputados a verem, por exemplo, a composição dos restaurantes da restauração, não só aqui em Lisboa, e reparem que a comunidade que lá está presente nos trabalhos é a comunidade imigrante. E nós vemos, o que nós vemos no Estado português, além de, se fosse uma inoperância, seria também denunciável, mas vemos exatamente que é o principal agente desta mesma desigualdade. Como tal, nós tivemos aqui em comunicação, fizemos uma reunião com o Bloco de Esquerda, com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tivemos uma reunião com o Grupo Parlamentar do PCP, onde foram expostas as propostas, mas nós sabemos que estas propostas também estão a decorrer também paralelamente e que foram para a especialidade, mas mais uma vez o apelo, se ainda não tiver terminado o processo, é que os partidos, principalmente a esquerda, que têm uma outra responsabilidade face a esta questão, que deixem cair as suas propostas e que endorcem a proposta da campanha, que é o sol e ponto final, para que não haja mesmo, para que não possa haver um poder discricionário que interprete a lei conforme lhe convém e que seja feita justiça a estas pessoas, cujo número nós também não sabemos, porque em Portugal não é permitido a recolha de dados de forma étnica racial, e que seja feita justiça a estes trabalhadores, estes estudantes, estas pessoas que contribuem pelo seu ponto de vista dos seus impostos para o Estado português, mas que, em contrário, vem um cartão vermelho mostrado à nascença. E, portanto, o que se fala desta lei da nacionalidade como política e reparação é exatamente neste sentido. Ou seja, há injustiças que são ampliadas, que existem de forma secular, que se podem ver a olhómetro na sociedade portuguesa e que precisam de ser endossadas pelo Estado português de forma consequente. Portanto, o que nós dizemos, e como já fez o companheiro Youssef, é que a campanha, claro que beneficia com ser ouvida aqui, pelos parlamentares, mas que a campanha continuará o seu percurso e que tudo fará no sentido de que quem nasce em Portugal seja português e ponto final. E fico-me por aqui, obrigado.
Ora, boa tarde a todos. Começo por saudar todos os que estão presentes. O meu nome é Nuno Dias. Dizer que sou uma das pessoas que nasceu em Portugal. Eu nasci em Portugal em 1983 e fui considerado cidadão estrangeiro à nascença. Estou aqui em representação própria, mas também de todos os meus irmãos e irmãs que, como eu, nasceram neste país e foram considerados cidadãos estrangeiros. O intuito de estarmos aqui presentes é mudar a lei na sua raiz, e também dar a Portugal a possibilidade de se retratar de um erro, de uma injustiça histórica. Fomos alvo de uma lei que nos segregou, nos oprimiu, continua a oprimir. Ainda hoje nascem crianças que, a reboque de erros ou porque os pais cometeram erros e vão a julgamento, são condenados, e essas crianças a reboque são consideradas também estrangeiras, não é? Estamos aqui também para corrigir, como a minha colega falou, mas também não queremos só que nos vejam como, por interesse de Portugal, nos façam representar como portugueses só por interesse desta pátria. Porque a pátria, se nega os seus filhos à nascença, que não seja em terceira e que, através de um dom qualquer, faça-nos representar esta pátria. Dizer que, desde 1982, há muitas pessoas que são alvo são alvo desta injustiça e que privam essas pessoas de ter uma vida condigna, perdem automaticamente à nascença um dos principais direitos, que é o direito da igualdade, e estamos aqui a dar a Portugal a possibilidade de se retratar disso. Okay? Eu vou ser muito curto, eu termino dizendo que, porque os meus colegas já falaram tudo, quem nasce em Portugal é português e ponto final. Deem esse direito a quem o deve ter, à nascença. É só.
Por isso, quer?
Talvez somente sublinhar, eu sou Ana Estela, represento uma parte da Universidade de Lisboa, Centro de Estudos Internacionais, sou também representante de uma das associações que subscreveu. Eu acho que foi muito tratado a questão da reparação e acho que seria importante sublinhar também a importância da imigração para Portugal. Não é somente uma questão de reparação, mas de interesses estatais, internacionais, ou seja, a imigração trabalha também com dados reais, econômicos, né? Todos os dados têm apontado para a positividade da vinda do imigrante para Portugal. Então, talvez seja somente necessário pensar também num outro lado, que não é só uma questão de reparação, claro, de direitos seculares, mas também uma questão de interesses do Estado também, positivamente.
Isso. Quer? Tem a palavra José Manuel Pureza.
Bom, boa tarde a todas e a todos, Senhor Presidente, caríssimas amigas, caríssimos amigos. Eu estou aqui em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e nessa qualidade queria saudar-vos e dar-vos conta de duas ou três notas muito rapidamente. Em primeiro lugar, quando já tive a oportunidade de reunir convosco, ficaram a conhecer melhor, espero eu, enfim, a proximidade da proposta que apresentámos, Bloco de Esquerda, e os aspectos centrais da campanha que aqui está a ser debatida. O projeto de lei que apresentámos defende exatamente que quem nasce em Portugal deve ser português e que, portanto, a regra deve passar a ser, ou deve voltar a ser, aquela que prevaleceu até 1981 e que era a regra do ius soli, sem embargo de haver, eventualmente, alguma contemplação ou algum espaço para a regra do ius sanguinis, como, aliás, acontecia até 1981, mas, portanto, a regra, o princípio, o regime deve ser baseado claramente na regra do ius soli e, portanto, erradicando assim qualquer tipo de poder discricionário de tipo seletivo, como foi aqui sublinhado por alguns de vós. Em segundo lugar, nós apresentámos esta proposta porque justamente partilhamos com as opiniões que vocês nos acabam de expor a noção de que uma das piores dimensões que pode ter a realidade de um país é haver pessoas que são tratadas como pessoas de segunda, ou seja, diminuídas nos seus direitos, em virtude de uma imposição legal que é injusta e que não decorre de qualquer comportamento delas, apenas de uma imposição legal. E, portanto, queremos que isso deve ser corrigido e, portanto, batemos-nos para que assim seja, e daí a nossa proposta. Enfim, tudo aquilo que foi dito, portanto, a propósito da desigualdade no acesso a direitos deve ser a referência essencial, para além de, evidentemente, termos aqui também uma dimensão de, digamos, de memória colonial ou de perpetuação de memória colonial, à qual, evidentemente, nós, Bloco de Esquerda, não somos de todo insensíveis, muito pelo contrário. Finalmente, há um aspecto que eu queria sublinhar e que algumas das vossas opiniões vincaram, e eu queria sublinhar o acordo que deste lado existe com essa opinião, é de que Portugal gosta de se representar a si próprio através dos discursos oficiais e dos discursos mais frequentes, digamos assim, como um Estado acolhedor. É digamos, uma retórica que está muito presente e que agora, a propósito da chamada crise dos refugiados, que do nosso ponto de vista não devia ser assim chamada, mas sim crise europeia a propósito dos refugiados, mas enfim, que a propósito deste ensejo, enfim, faz com que haja essa, digamos, estratégia retórica de falar de um Portugal acolhedor e se, digamos, projetar do país uma autoimagem com estas características. Mas quando depois comparamos esse discurso com aquilo que é a realidade do ponto de vista do tratamento de imigrantes para o Estado português e, muito concretamente, também deste campo de pessoas que, tendo nascido em Portugal, não lhes é reconhecida a nacionalidade portuguesa e, por via disso, lhes são diminuídos os seus direitos de cidadania, seja cidadania civil e política, seja de cidadania social, mostra como a imagem do Portugal acolhedor é uma imagem que não cola, na verdade, na realidade. Não cola numa boa parte da realidade, e isso significa que há aqui necessidade de, também na lei, mas muito mais do que na lei, romper invisibilidades, vou ao encontro das vossas opiniões, e, portanto, pensar a Portugalidade e regular a Portugalidade de uma forma diferente daquela que tem sido, que tem constado da lei. Bom, portanto, em suma, e para terminar, da nossa parte, há uma convergência assinalável com as opiniões que foram aqui expressas, no sentido de Portugal passar a ter uma lei de nacionalidade que respeite melhor, que respeite a diversidade das, digamos, das condições das pessoas que estão em Portugal e que vá ao encontro justamente desse princípio essencial: quem nasce em Portugal é português. Só para terminar, dito isto, que é a nossa opinião e que certamente já conheciam, mas que eu não quis deixar de, enfim, de trazer para aqui, vale a pena sublinhar que, como vocês sabem, há vários projetos, para além do projeto do Bloco de Esquerda, há outros projetos que têm leituras diversas da nossa relativamente a esta questão, e esses projetos, como o Sr. Presidente deste grupo há pouco sublinhou, esses projetos estão neste momento em trabalho de especialidade, de procurar, enfim, encontrar as fórmulas mais adequadas. Nós bater-nos-emos até ao limite das nossas capacidades para que seja reconhecido este princípio. Veremos se se atinge essa possibilidade ou não. Se não se atingir, enfim, da nossa parte, existirá certamente vontade para continuar digamos, a bater-nos na medida destas figuras parlamentares para que essa possibilidade venha a ser reconhecida. Pronto, e era isto. Queria cumprimentar-vos, agradecer evidentemente as vossas, a expressão das vossas opiniões, que enriquece este debate e disse.
Obrigado também. Eu queria terminar esta audição dizendo-vos que ficou claro, e penso que não me engano na mensagem, agradecendo primeiro a presença de todos e a vossa explicação objetiva, que, independentemente das razões invocadas, todas elas praticamente a dizerem o mesmo, embora por palavras diferentes, de que para vós o ius soli é a grande questão da alteração desta lei. Portanto, isto é perfeitamente claro o objetivo da vossa parte. E, portanto, e é isso que nos interessou ouvir, que é a vossa opinião sobre isso. Esta petição, nesta comissão, ou na última semana de janeiro, ou na primeira de fevereiro, é aqui apresentada. Claro que na comissão é apenas a discussão técnica da petição, porque depois será encaminhada para discussão em plenário, mas, portanto, em finais de janeiro, princípios de fevereiro, é discutida aqui. E depois, nós, como disse também já o deputado José Manuel Pureza, temos aqui ao lado hoje a última audição, às 5 da tarde, com a Sra. Ministra da Administração Interna, para terminar as audições sobre a discussão na especialidade destas leis que estão em conjunto em discussão. Teremos mais uma ou duas reuniões do Grupo de Trabalho para atinar, afinar ou não os consensos, e depois também estarão em condições de poderem ser discutidas e aprimoradas. Portanto, o processo é este, ficam a saber qual é, e resta-me agradecer a todos a vossa presença, porque nós estamos mesmo também aqui para o plenário, e muito obrigado por terem vindo.
Obrigado. Nós defendemos o ius soli aqui no território português, mas nós também defendemos que os filhos de portugueses que nascem fora de Portugal possam ter acesso à nacionalidade. Então, é a conjugação destes dois critérios
pelo qual nós... Sim, mas se não mudarem o primeiro, não conseguem chegar ao segundo.